quero ler duas passagens, uma no Evangelho de Marcos, outra no de Mateus, lá no fim de cada Evangelho, ambas se referindo a palavras famosas de Jesus Cristo logo antes de subir aos céus. E ele fala em batismo, em ambas. Estamos aqui hoje para celebrar batismo, então vamos concentrar no assunto do batismo, ao mesmo tempo em que vamos dar uma pequena visão panorâmica do que o Senhor Jesus Cristo falou aqui. Então, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16 e 15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Vamos a Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20, que são os últimos versículos do Evangelho de Mateus. E diz assim, Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos aqui, neste ambiente agradável, bem perto da natureza, ouvindo passarinhos cantar na sombra de uma boa árvore e lendo a tua palavra. E que o teu Espírito agora nos ajude a transmiti-la e a todos nós, eu próprio e os presentes e aqueles que vão ouvir essa pregação de outras formas, que possamos ser edificados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Indo a Marcos, lá no 16 e 15, na famosa frase conhecida como o Ide de Jesus, quando ele diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, na realidade, no original, não é, no grego, não é um imperativo. Ide. A tradução mais literal seria: indo por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não é uma ordem de ir. Então nós vemos duas situações que cabem bem nesta forma com que Jesus colocou esta exortação, ou uma ordem, não de ir, mas uma ordem de, uma vez indo, o que fazer. Mas, na realidade, essas duas situações dizem, primeira, indo de uma maneira proposital, como iniciativa missionária. Indo por todo mundo, prega o Evangelho. Ah, boa ideia! Ir por todo mundo. Vamos pregar o Evangelho aos confins do mundo. E vem, então, aquela vontade, aquele impulso missionário responsável aí por idas de centenas, milhares de servos de Deus, que nós conhecemos como missionários, para os lugares mais longínquos da terra, com o propósito específico, premeditado, planejado de pregar o Evangelho. Esta ordem de uma só palavra, no caso, ide ou indo, é que tem sido realmente uma mola, como uma mola que impulsiona mundo afora por esses 2.000 anos missionários de todo tipo. Apesar de que as missões como nós conhecemos hoje, grandes organizações que juntam, recebem dinheiro das igrejas e mandam para os missionários, tem 200, 200 e poucos anos, de 1800 e tanto para cá. Mas durante esses 2 milênios de cristianismo, tem havido missionários, sim, com muita propriedade, recebendo este nome, este honroso nome de missionário. O fato é que a igreja local nunca deve ficar parada quanto à necessidade de espalhar o evangelho, enviando obreiros, tanto diretamente como através de agências missionárias. E aqueles que são chamados para ser missionários devem estar prontos para ir onde Deus mandar. Esta igreja está fazendo 1 ano de fundada e desde o primeiro dia ou semana, nos primeiros passos da igreja, nós já colocamos como prioridade uma das prioridades como algo muito importante, a concentração nossa em aplicar dinheiro no evangelismo planejado, aplicar corações, aplicar orações, aplicar pedidos a Deus para esta atividade aqui de ir dentro desse aspecto do ir mais planejado, mais formal. O segundo aspecto, que é tão interessante quanto o primeiro, apesar de que se parecem num certo ponto, indo à medida que fossem vivendo normalmente, indo por todo mundo, prega o evangelho. Então a Luz do Mundo hoje tem um membro aqui. Aí este membro faz um concurso. E ele passa. E vai mandado para uma cidadezinha lá no interior do Amazonas. Ele não é um missionário. Ele é um concursado, é um economista, é um advogado, é um administrador de empresa. Ele passou num concurso. De repente se viu lá no interior de um estado longínquo aí, numa cidadezinha pequenina, fim do mundo, ele de repente se vê lá. Então, cabe aqui perfeitamente esta colocação de Cristo, indo por todo o mundo. Bom, já estou aqui, nunca pensei em morar nesse fim de mundo, não tem 10 mil habitantes aqui, mas aqui estou. Indo por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Então, mesmo percorrendo os caminhos normais da vida, cada um, todo crente deve estar muito ligado na obrigação de pregar o evangelho, não aqui numa atividade missionária formal, como já comentei, mas no sentido de que todo crente deve se sentir um missionário. Todo crente, a rigor, é um missionário e pode entender para si esta ordem. Ah, mas eu não tenho chamada para ir para o interior da África. Não importa, você pode morar no bairro riquíssimo de Londres. Você sendo crente em Jesus Cristo, você é um missionário naquele local sofisticado de Londres. E vale a ordem. Indo por todo o mundo, estou no elevador aqui, chiquíssimo, com uma pessoa aqui do meu lado famosa, e está valendo. Prega o evangelho para ela. Lá. Enquanto o missionário lá, junto com os cães de baixo, está pregando o mesmo evangelho. Agora, em que tipo de lugar uma igreja local ou um crente em particular deve estar atento para pregar o evangelho? Por todo o mundo. Marcos 16 e 15, indo por todo o mundo, e lá em Mateus 28, como já li, fazer discípulos de quais nações? Todas as nações, exatamente. Não tem limite, não tem restrição alguma de todas as nações. Então, ao pensar em avançar na pregação do evangelho, a igreja não deve visar apenas um bairro distante, ou mais distante na cidade, ou a periferia da cidade, ou até outra cidade, ou outro estado, mas outros países. O campo missionário, na mente de uma igreja, deve ser o mundo, e enviar pessoas à medida que Deus vai tocando a igreja, vai dando condições e tudo mais. Por outro lado, a igreja deve estar pensando também no vizinho que mora ao lado da sede. Curiosamente, nós estamos vendo acontecer isso na Luz do Mundo. Recebemos algumas semanas atrás uma missionária que quer ir para Cabo Verde. Vamos receber no próximo domingo um outro missionário que quer também ir para Cabo Verde, ou seja, um país distante daqui. Estamos preocupados com isso, preocupados em investir uma parte do nosso dinheiro no ministério deles, nossa oração, como já comentei, nos concentrar em participar e ter um braço nosso muito longe daqui, e ao mesmo tempo que a gente pede todo domingo lá na igreja, a oração pelo quê? Pelos moradores do Varjota, do Meireles, todo o tempo conversando com os irmãos, quando é que nós vamos abrir um estudo bíblico no bairro Meireles, no bairro do Varjota, vibrando que tem uma senhora chegando lá na igreja que mora 100 metros de lá. Então nós estamos preocupados com o africano lá de Cabo Verde e ao mesmo tempo preocupados com o vizinho do Varjota. É exatamente isto que eu estou querendo dizer, e nós estamos vendo funcionar na prática, e é como deve ser. Então a igreja não deve pensar só nos vizinhos, nem só nos que estão muito, muito distantes, mas no mundo. Então, olhando por esse ângulo, uma cidade no outro lado da terra é tanto um campo missionário quanto uma parada de ônibus perto da sua casa. Você vai esperar um ônibus para ir para o trabalho, aquelas pessoas que estão ali formam um campo missionário, tanto quanto alguém lá em Tóquio. Muito bem. E por todo o mundo, muito distante ou por vizinho, fazendo o quê? Três coisas. Primeira, pregando o Evangelho. Claro que não é o momento aqui para eu entrar em detalhe do que é o Evangelho, o que é exatamente pregar o Evangelho, as formas disso tudo. O foco que eu quero dar é batismo. E vou já chegar lá. Mas o fato é que, para cada pessoa que se batiza, a ordem primeira, que é pregar o Evangelho, já foi cumprida. Ninguém vai se batizar, pelo menos biblicamente falando, sem antes ter ouvido o Evangelho. Biblicamente falando. Eu sei que há até evangélicos e correntes grandes, antigas, tradicionais, sérias, do chamado ramo evangélico, que batizam crianças. Mas nós, batistas, vemos de uma maneira diferente pelas Escrituras e achamos que só tem um sentido o batismo para alguém que ouviu o Evangelho e atendeu o Evangelho. Então, quando eu digo batismo crianças, não é nem crianças, batismo recém-nascidos, porque nós batizamos crianças também, batistas, 7 anos, 8, 10, 6, mas recém-nascidos, nós não vemos sentido, embora respeitamos os que fazem isso, mas não temos esta visão, de acordo com as Escrituras. O fato é que esta ordem de pregar o Evangelho para alguém que vai se batizar, já foi cumprida naquele que se batiza. Tudo, aliás, começa com a pregação do Evangelho. Fica, inclusive, um detalhe, um parêntese, que aquele que vai se batizar e que foi alvo da pregação do Evangelho, deve agora sentir esta ordem sobre si. Do jeito que o Evangelho foi trazido até você, agora você vai levar o Evangelho para outros. Segunda atividade incluída nesta ordem de Jesus Cristo aqui, pregando o Evangelho. Segunda, batizando os que crerem. E esta ordem será cumprida daqui a poucos minutos, ali dentro da água. Vamos cumprir a ordem do Senhor Jesus Cristo. O batismo não salva ninguém. Quem entra na água para se batizar sai tão salvo quanto entrou. Pressupondo-se que seja alguém salvo. E se não for, não tem sentido nenhum entrar na água para se batizar. De uma maneira muito resumida, o que é que simboliza o batismo? Que na realidade é um símbolo. O ato em si não vai trazer edificação espiritual para o batizando. Não vai torná-lo mais perto de Cristo ou menos. Não vai torná-lo mais puro ou menos puro. Não. Vai torná-lo num aspecto mais obediente, né? Nem torná-lo mais obediente. Vai mostrar que é fazendo aquilo está seguindo a ordem de Cristo. Portanto, é um ato de obediência. Mas em si, o batismo não traz uma edificação interna na vida da pessoa que vai se batizar. Não, não. Ele é um ato simbólico. Agora, só tem sentido falar em simbologia quando se fala na realidade que a simbologia representa, claro. Assim fica vazia a simbologia. Então, é um símbolo muito bonito, muito bom. De quê? De quê que o batismo é símbolo? Duas coisas, basicamente, de acordo com a Bíblia. Primeira, limpeza dos pecados, ocorrida no ato da conversão. Essas duas realidades das quais o batismo é um símbolo, elas, todas duas, ocorreram na hora da conversão. Vamos a Atos capítulo 22, versículo 16. É a única passagem da Bíblia que fala neste sentido do batismo. Cornélio falando para... Aliás, Ananias falando para Paulo, recém-convertido. Atos 22 e 16. Paulo estava cego, Ananias cego depois da conversão. Ananias foi visitá-lo lá em Damasco. E... há uma conversa interessantíssima que eu não vou ler entre Ananias e Paulo. Bem novinho na fé, Paulo. Aí nós vemos então Ananias dizendo: e agora, por que te demoras? Para Paulo. Ananias, para Paulo. O grande Paulo aqui não é o pregador, é o ouvinte. Não é o crentezão velho, espiritual. É o crente bem novinho. Não sabe nem o que fazer ainda. É interessante isto. E agora, por que te demoras? Paulo, não está escrito aqui, mas era para Paulo a frase: levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, de Cristo, de acordo com o contexto. Interessantíssimo isso aqui. Recebe o batismo e lava os teus pecados. Dá até a ideia, se houvesse apenas esta frase aqui na Bíblia, de que o batismo lava o pecado. A pessoa desce ali na água, sai com os pecados lavados. Não é. É porque a frase foi curta e ela foi emblemática e bem resumida. Recebe o batismo, que simboliza, que indica a lavagem, a limpeza dos teus pecados. Pastor, não está escrito isso aqui nessa frase. Eu sei que não está. Mas a Bíblia está toda aí para dar base para o que eu estou colocando. Não vou mostrar isso agora. Mas nada, nada, nada externo salva. Então seria contra a Bíblia inteira. Ananias está ensinando aqui que alguém que entrou na água para se batizar, a água lavou os pecados da pessoa. Não, não é contra tudo. Então é muito evidente. Aqui ele fala, lava os seus pecados, mostra o que foi feito dos teus pecados na tua conversão, pecados esses que já estão limpos, já estão lavados, vai lá e mostra isso, Paulo. Então isso é o que significa. Aliás, a ideia da água cai muito bem com a limpeza de uma coisa suja. Não há algo mais sujo para uma alma do que pecado. Então, quando alguém se converte, tem os seus pecados lavados pelo sangue de Cristo, não pela água de um tanque ou de uma piscina. Mas os pecados de um condenado, de um perdido, são perdoados, lavados, que é o termo que eu estou usando aqui, são lavados pelo sangue de Cristo. Uma limpeza no nível que nós não vemos, não físico, espiritual, místico no sentido não vago, absolutamente preciso, mas que nós não vemos com os olhos, mas muito real. Cristo lavou os pecados de alguém que se converte e confessa o nome dele. Pois bem, esta água aqui vai simbolizar a lavagem dos pecados ocorrida no dia da conversão, no caso da Adriana. Uma segunda realidade da qual o batismo é símbolo é a identificação com a pessoa de Cristo. Como eu falei, também é ocorrida no ato da conversão. Quando alguém se converte, se torna imediatamente identificado, mergulhado, unido com Cristo. Uma das expressões prediletas de Paulo é em Cristo. Tem dezenas e dezenas de vezes no Evangelho, nas cartas dele. Então eu vou passar muito rápido por isso aqui, mas eu quero mostrar três coisas aqui. Identificação com a pessoa de Cristo, identificação com a morte e ressurreição de Cristo, e a identificação, a entrada no corpo de Cristo, que é a igreja. Quero ler apenas algumas passagens. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículos 27 e 28. Gálatas 3, 27 e 28. Diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. A palavra batizar no grego significa mergulhar ou lavar completamente com um líquido, com um fluido. Então, todos quantos fostes mergulhados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte, ou dessa forma, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Sois um. Então, há uma identificação total, absoluta, em alguém que se converte, ele passa a mergulhar em Cristo, ele fica unido com Cristo como uma solda. Curiosamente, o batismo por imersão representa essa imersão. O batismo por aspersão não é imersão de nada. Você pega alguns pingos da água e você salpica sobre, geralmente, a cabeça do batizando e molha com algumas gotas da água ali uma pequeníssima parte do corpo do batizando. Então, pessoalmente, eu acho que esta ideia, tanto do lavar dos pecados, como já falei da primeira, e agora essa segunda, de uma imersão em Cristo, eu acho fantástica. A representatividade de um mergulho na água, do que foi feito espiritualmente do nosso mergulho em Cristo, ou na pessoa de Cristo. Que não vemos essa representatividade no batismo por aspersão, por exemplo. Quando alguém mergulha naquela água ali, fica totalmente submerso em quê? Em água. Então, o crente está totalmente submerso na pessoa de Cristo, unido com Cristo. Eu acho essa simbologia muito bonita. Muito bem. Identificação também com a obra de Cristo. No caso, a morte e a ressurreição dele. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Romanos 6, 3 e 4 diz: ou porventura não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, ou mergulhados em Cristo Jesus, fomos batizados ou mergulhados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Gálatas capítulo 2, versículo 12. Já cheguei lá, vou ler só. Gálatas 2, 12. Colossenses 2, 12. Desculpem. Colossenses 2, 12. Diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Quando alguém se converte, Deus vê aquela pessoa tão unida com Cristo, tão mergulhada na pessoa dele, que é como se aquela pessoa estivesse junta com Cristo na cruz, morrendo com Cristo. E não vou dizer enterrado, porque ele não foi literalmente enterrado como nós cavamos na areia um buraco e enterramos hoje alguém. Não, ele foi colocado numa rocha e colocado uma pedra. Então não vou usar a palavra enterrado, mas sepultado. Então quando ele foi morto, o crente, no ato da sua conversão, é como se aos olhos de Deus, olhos de Deus, é algo absolutamente real, do ponto de vista divino que nós não entendemos bem. Mas Deus vê aquele crente junto com Cristo morrendo na cruz, junto com Cristo sepultado dentro daquele túmulo, daquela cavernazinha onde ele foi colocado ali, daquela gruta, e ressuscitado com Cristo quando ele saiu daquele túmulo. Então Deus olha alguém que já morreu, já foi sepultado juntamente com o filho dele e ressuscitou. Por isso é que várias vezes nós vemos no Novo Testamento que nós somos novas criaturas, nós ressuscitamos, que estamos mortos para o mundo, devemos estar mortos para a carne, mortos para o pecado. Esta é a ideia, nós morremos e ressuscitamos, nós temos uma nova vida hoje. Então Deus vê assim. Eu gosto de lembrar, você nem se daria tempo para fazer isso hoje, mas a pessoa está aqui dentro da água. Bate uma foto. A pessoa está ali sem Cristo. Aí mergulhou dentro da água. Pronto, morreu com Cristo. Bate uma foto. Só vê o braço do pastor dentro da água e não vê mais ninguém. Bate uma foto. Aí, segundos depois, lá vem a pessoa lá de dentro. Com tudo, porque se ficar mais tempo lá, morre afogada. Mas lá vem lá de dentro. Bate a foto. Ressuscitando. Então essas três fotos se colocadas na parede do quarto da pessoa, disse: isso aqui era eu antes de Cristo, isso aqui era eu morto com Cristo, e aqui sou eu ressuscitado em Cristo. É perfeita a simbologia gráfica do batismo na água, agora, com as gotinhas na cabeça, perde totalmente esta beleza. Talvez eu esteja aqui sendo muito crítico com o batismo da aspersão, não é meu propósito aqui criticar, e nem quem faz isto, mas eu estou dando a maneira como eu entendo, que as escrituras ensinam, e a beleza dessa simbologia, que não se conhece um exemplo na Bíblia de batismo sem ser por imersão, inclusive. Então, até essa parte da simbologia é perfeita na imersão. Unido na pessoa com a pessoa de Cristo, unido com a obra de Cristo, ou seja, na morte, sepultamento e ressurreição, e por fim, a ideia da união com Cristo na particularidade do corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que diz, 1 Coríntios 12, 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Vamos tirar a palavra batizar e botar mergulhar. Pois em um só Espírito todos nós fomos mergulhados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Me dê a característica de alguém que é crente. Uma característica. Um crente é alguém que foi mergulhado no corpo de Cristo, que é a igreja. Tá certo. É alguém que tem só um espírito foi dado beber, bebe de um espírito só, junto com todos os outros salvos em Cristo. Está certo. Então, todos nós, crentes, pertencemos a um corpo só. E essa entrada neste corpo de Cristo aconteceu na nossa conversão. Pois o batismo representa esta entrada, esta união nossa com o corpo de Cristo, que é a igreja aqui não local, essa é a igreja geral de Cristo. E a igreja local, a pessoa entra na prática, começa a participar, e mediante as normas da igreja local, cada um vai ter suas normas particulares, os estatutos e tudo mais, se torna então um membro conforme as normas daquela igreja local. Mas a entrada aqui de que fala, esta aqui no corpo de Cristo, é a entrada no corpo de Cristo geral. Então, alguém que é salvo hoje, mas não batizado, essa pessoa faz parte do corpo de Cristo? Sim. Se morrer, vai para o céu? Sim, já é crente, já é salva. Mas faz parte do corpo local? Não, só quando for aceito. Fazendo três coisas: pregando o evangelho, ide por todo mundo, ou indo por todo mundo, preguem o evangelho, batizem os que crerem, terceira e última, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar o que Cristo mandou. Os próprios versículos 19 e 20 de Mateus 28 são a definição perfeita de um discípulo de Cristo. Vamos lá de novo. Vá comigo. Mateus 28, 19 e 20. Se alguém perguntar o que é um crente, vá para Mateus 28, 19 e 20 que você responde. O que é um discípulo de Cristo? Está lá. Mateus 28, 19 e 20. Diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que é um discípulo de Cristo? Ou um crente em Jesus Cristo? É alguém que ouviu o Evangelho, creu, foi batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou seja, confessa fé no Deus triuno. O próprio fato da fórmula batismal incluir as três pessoas da Trindade mostra, obviamente, que a fé que um discípulo de Cristo exerce não é fé só em Cristo, é fé no Pai, no Filho, Cristo, e no Espírito Santo. É uma fé na existência do Deus triuno e persevera em aprender e guardar tudo o que Cristo mandou. Esse é um discípulo. Eu preciso corrigir quando eu disse que isso aqui define um discípulo de Cristo. Deixa eu dizer de outra forma. Define um discípulo ideal ou um discípulo padrão de Cristo. Porque alguém pode ser crente, ouviu o evangelho, se converteu, não foi batizado ainda por alguma circunstância e ser um discípulo de Cristo. Pode, mas não é padrão. Não é padrão. De jeito nenhum. Porque falta se batizar. Tudo bem, se batizou. Então agora sou padrão. Depende. Você está aprendendo a guardar o que Cristo mandou? Como? Você está aprendendo a guardar o que Cristo mandou? Você está indo buscar na fonte as ordens de Cristo? Na Bíblia, na sua casa, na igreja que você pertence, lendo, ouvindo, conversando, abrindo esse coração e essa mente, você está envolvido numa igreja que é o corpo local de Cristo para aprender a palavra? Aí está começando a se encaixar num discípulo padrão de Cristo. Mas não acabei. Ouviu, se converteu, se batizou, está aprendendo a guardar. Ótimo, mas está guardando? Então, um discípulo de Cristo que ouviu, se converteu, se batizou e estuda, mas não guarda coisa nenhuma, não obedece nada. Uma vida completamente fora dos padrões da Bíblia. Mas ele aprende muito. É inteligentíssimo, sabe grego, sabe hebraico, sabe tudo, mas não pratica o que Cristo mandou. Esse é um discípulo muito, muito, muito aquém do que Cristo espera de um discípulo padrão dele. Cada um se julgue cada um se coloque, se enquadre, então, deste perfil. Mas como eu coloquei, esta passagem aqui descreve de maneira perfeita um discípulo padrão do Senhor Jesus Cristo. E na realidade, então, dentro do que eu acabei de dizer, o batismo começa a trajetória, não o batismo começa, o exercício da fé em Cristo começa a trajetória de alguém que quer ser um discípulo padrão de Cristo, passando pelo batismo, passando pela membresia à igreja. Alguém que não faz parte de uma igreja está muito incompleto como discípulo de Cristo, que não está exercendo os seus dons. Eu poderia falar muito sobre isso, mas não é o caso aqui. Então, essa trajetória de se aperfeiçoar como discípulo de Cristo começou na conversão, passa pelo batismo, passa pelo aprendizado, passa pela prática e termina quando você vira um diácono na igreja. Esse não entendeu nada. Termina quando me formo de seminário, piorou. Não, termina quando me formei de seminário, não entendeu nada. Na minha trajetória, já sei como é, eu sou pastor. Pronto. Pastor, agora eu sou um senhor discípulo de Cristo. Entendeu? Menos ainda. Missionário dentro do caldeirão do canibal. Pronto, agora é o máximo, do máximo, do máximo. Vão dizer que eu não sou um discípulo de Cristo? Fervendo dentro da panela de um canibal, lá na África. Esse é um discípulo de Cristo. Nunca termina nesta terra a trajetória para se tornar um discípulo cada vez mais perfeito de Cristo. Nunca. Essa trajetória aqui nunca termina. Você pode ser o melhor diácono, o melhor estudante de seminário, o melhor pastor, o melhor missionário, o melhor mártir do cristianismo, o mais corajoso, o que mais sofreu. Amém por essas pessoas. Mas a trajetória sua, minha, de cada um de nós, para se tornar um discípulo cada vez mais aperfeiçoado de Cristo, não vai acabar aqui nunca. Por quê? Claro, sempre temos o que aprender de Cristo e sempre temos ainda mais o que obedecer. As duas coisas, aprender sempre e cumprir sempre. Muito bem, ele coloca essa responsabilidade então no conjunto dos discípulos, ou seja, a igreja, e ele coloca essa responsabilidade sobre cada um de nós. Essa idade da igreja, no caso, de fazer discípulo, vai ser através das maneiras formais, com pregações, aulas. Sempre eu digo para quem vai se tornar membro da igreja que é um direito que o membro tem da igreja, dizer assim: olha, eu não estou sendo bem suprido aqui da palavra de Deus. Esse pastor aí está pregando água. Aqui eu estou aqui há um ano e não sai nada. Ele está decorando alguma passagem aí de alguém, alguma pregação, ele leu um versículo que fica repetindo o tempo todo: eu não estou aprendendo, eu quero aprender. Então é um direito que o membro tem da igreja de querer aprender. Claro, cada um dentro da sua capacidade, cada pastor, pregador, professor, mas a igreja tem que cuidar em suprir pelo pastor, pelos professores, pelos líderes, uma forma tal que os membros estejam aprendendo. E não se sinta aqui muito tranquilo, no sentido de leve, porque o pastor está falando na igreja de suprir com os pastores, de suprir com os professores. Opa, estou fora disso, não sou pastor, não sou professor, não sou líder, estou fora dessa responsabilidade de fazer discípulo. Não, está fora não. Você tem a obrigação, meu irmão, minha irmã, de melhorar os discípulos de Cristo à medida que você se relaciona com eles. Engraçado. Eu nem gostava muito da fulana, mas agora me aproximei dela e estamos até com uma boa amizade. Já faz uns 3 anos que a gente está numa amizade gostosa, muito próxima, usando a outra. Ah, que legal! Me diga uma coisa aqui. Esta irmã do qual você está falando, pelo contato com você, ela tem se tornado uma discípula melhor de Cristo? Porque você tem uma obrigação. Fazendo-os discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas. Você tem esse peso. Você que é discípulo de Cristo, desde que se converteu, aí depois foi batizado, depois é membro de igreja e tudo, mas você tem a obrigação de ensinar as pessoas, seus irmãos em Cristo, a guardar todas as coisas que Cristo mandou. Você não está fazendo isso, você está falhando. Não é só o pastor que tem a sua obrigação, nem os professores não. Gente, isso é muito importante. Eu quero encerrar com a última frase, então, do Evangelho de Mateus, que é belíssima, extremamente reconfortante. E eis que estou convosco, Cristo falando, dia sim, dia não, até a consumação do século. Não é isso? Não é bonito isso aqui? Já seria bonito se fosse dia sim, dia não. Que maravilha a presença de Cristo nos dias pares do mês. Já seria espetacular. Mas os dias ímpares seriam bem tristes, esperando o próximo dia par. Mas não é assim que está escrito. E prometeu, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha, você sabe disso, não estou dizendo nenhuma novidade. Uma das coisas mais importantes da vida é a companhia. Especialmente companhia de pessoas queridas. Qualquer discípulo de Cristo pode contar com a companhia dele todos os dias. Não só nos dias pares, nem ímpares. Todos os dias você pode ter absoluta certeza de que ele lhe fará companhia. Se você quiser, se você estiver aberto, se você estiver pronto para essa companhia. Uma companhia ininterrupta, benigna, poderosa, poderosa e extremamente agradável. Mas pastor, infelizmente vai ter um fim essa companhia aqui que ele prometeu, porque tem um até, se eu notou que tem um até, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas o bom é esse até. Porque essa companhia que nós temos de Cristo aqui ainda é muito, muito imperfeita. Por causa dele? Não. Por causa do nosso viver aqui ainda misturado com a carne que ainda, infelizmente ainda habita em nós, com as coisas do mundo que nos atrapalham, com o suor do rosto todo dia para poder ganhar o pão nosso de cada dia, e as nossas tentações, nossas fraquezas e falhas, e nossas friezas, é uma tristeza, é uma tristeza. Vocês sabem disso, eu sei disso também. Então a companhia de Cristo é maravilhosa, mas ainda é muito pequenina aos nossos olhos, e dentro da nossa capacidade de gozar dessa companhia, é mínima essa capacidade, infelizmente. Então esse até é que nos dá esperança, porque, sinceramente, irmão, se a companhia de Cristo fosse a que é hoje, eternamente, para mim ia deixar muito a desejar. Que eu gostaria muito mais de conhecê-lo, e certamente vocês têm esse pensamento. Vocês não gostariam de chegar muito mais perto dele do que estão? Até de vê-lo fisicamente, eu não sei como é o aspecto dele que João viu e caiu aos pés dele, eu fico até com inveja. Os olhos como de fogo, os pés como bronze polido, uma voz como de muitas águas. Ah, eu quero ver isto. João, não é só você, não. Quero ver isso também. Sim, mas eu só vejo isso lá na glória. Então esse até, estou doido que acabe. Ele está conosco, mas de maneira precária. Não a precariedade dele, repito, mas das circunstâncias, especialmente de nós. Então o até indica o término desta fase aqui. Maravilhosa porque fomos salvos. E terrível porque ainda estamos no mundo que nos odeia. E longe de Cristo, no sentido de que ainda poderemos estar e estaremos muito mais perto. Essa fase vai acabar quando nós formos ao encontro dele pela nossa morte, individualmente cada um, ou quando ele vier para o arrebatamento da igreja, se estivermos vivos nessa geração, seremos transformados e estaremos para sempre com ele. Pronto, aí nunca mais teremos a falta de Cristo em nenhum aspecto e teremos uma companhia plena do Senhor Jesus Cristo. Eu sei o seguinte, falando para nós, crentes já batizados, membros de igreja e enquadrados como discípulos de Cristo, é muito gostoso pregar o Evangelho. Ver homens, mulheres, anciãos e crianças se convertendo. É muito gostoso batizá-los em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. É muito gostoso fazer discípulo. É muito gostoso ensinar a Bíblia, e é muito gostoso ensinar com a Bíblia e com a vida os irmãos, para que façam o que Cristo mandou. E é muito gostoso também ser aprendiz dos irmãos, que por sua vez estão também nos transmitindo a palavra e nos ajudando a guardar o que Cristo mandou. Do ponto de vista agora do crente no dia do seu batismo, é muito gostoso ouvir o Evangelho. Eu tive esse dia também mais de 30 anos atrás. É gostoso ouvir o Evangelho, se converter, ser batizado ou batizada, e como novo discípulo ou discípula de Cristo, aprender a obedecê-lo em tudo o que ele ordenou. Que Deus nos abençoe, seja louvado, que tenhamos muitos outros batismos nesta igreja. Hoje é o primeiro, graças a Deus pela Adriana, e vamos já proceder o batismo, e logo depois estaremos encerrados no nosso culto. Vamos orar. Sejas tu louvado, ó nosso Deus, através do teu Filho Jesus Cristo, e utilizando-se da liberdade que temos nele, de sermos a habitação do teu Espírito, para podermos chegar na tua presença desassombradamente, ousadamente, como a tua própria palavra nos autoriza. E é muita ousadia mesmo, pecador como nós, pecadores como nós, chegarmos diante do trono de um Deus santo, um fogo consumidor que só em olhar derrete uma montanha inteira. Mas é uma ousadia autorizada, uma ousadia que se tornou uma realidade, porque nós chegamos diante de ti, ó Pai, sem pecado algum, à tua vista santa, à tua justiça implacável e também ao teu amor. Porque tu olhas para nós e nós estamos tão submersos em Cristo que tu só vês Cristo ao redor da nossa alma, como alguém só vê moléculas de H2O quando alguém está submerso dentro de um tanque cheio d'água. Então nós estamos totalmente cercados pelo teu Filho Jesus Cristo, uma vez que fomos mergulhados nele e a habitação do teu Espírito. Obrigado por esta realidade, invisível aos nossos olhos, mas sensível aos nossos corações. Obrigado por esta igreja, obrigado por este batismo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.